Olá, hello e hallo, porque hoje a gente está indo para a Alemanha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Bruno, que ele está morando há mais ou menos 4 anos, entre indas e vindas, lá na Alemanha, em Mannheim, no sul da Alemanha, e ele trabalha lá como líder de IA, também trabalhando na área de NLP. Tudo bem, Bruno?
Fala, Fabrício, beleza? Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite.
Com certeza, bora lá bater esse papo. Bruno, para a gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre para os nossos convidados, que é para você se apresentar. Então, fala para a gente de onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudos, né? Você fez uma formação profissional realmente, e também um pouco do passo a passo da sua carreira ainda no Brasil até o momento de você decidir que ia para fora.
Não, beleza, eu sou de Goiânia, mas eu morava em Brasília, onde eu fiz meu ensino médio. Eu me mudei para Brasília com a família já faz bastante tempo. E lá em Brasília eu estudei engenharia mecatrônica, na UNB. E foi um curso muito bom, assim, eu gostei bastante, achei que encaixou para mim, porque a gente viu várias áreas do conhecimento, e aí eu pude focar no que eu mais gostei, que era desenvolvimento de software e inteligência artificial. E, assim, sempre, desde o meu segundo semestre já me apaixonei por isso, por inteligência artificial. Sempre fiquei impressionado e fascinado em fazer as máquinas aprenderem só dando dados, né? Sem ser um algoritmo programado especificamente para isso. E aí, no meio do meu curso, eu tive a vontade de fazer um intercâmbio profissional. Foi a minha ideia, pela IESEC.
Uhum. Famosa IESEC.
Isso. E aí, no meio do curso, assim, eu tranquei uns 2 semestres... para fazer um intercâmbio profissional mesmo. Eu queria sair um pouco daquela área de projetos de faculdade. E aí eu vim para a Alemanha. Assim, eu estava procurando na Europa em geral, oportunidades na Europa para trabalhar. E por incrível que pareça, eu achei um emprego na minha empresa atual que era para trabalhar com JavaScript e mais na área de RPA, que é Robotic Process Automation. Então nem era na área de AI. Mas acabou que assim que eu entrei na empresa, eu botei um gás assim para desenvolver AI nos projetos que tinha, né, que estava com alguns clientes, e daí fui crescendo passo a passo nessa área.
Bem legal. E bom, você ficou quanto tempo nessa sua primeira ida para a Alemanha? Foi 1 ano mesmo?
Foi 1 ano e meio, era para ter sido só 1 ano, mas foi 1 ano e meio porque foi bem no começo do Covid, aí como a faculdade atrasou, né, eu parei no meio, aí não deu para voltar, aí acabou que eu estendi um pouco.
Legal. E bom, você depois disso, imagino, voltou para o Brasil para terminar a faculdade, né?
Foi. Terminei a faculdade. Faltava 1 ou 2 semestres só. Faltava escrever ali a tese final. E aí depois eu voltei em definitivo para a Alemanha, na mesma empresa. E eu continuei trabalhando à distância para a empresa na época que eu estava no Brasil.
Ah, interessante. Mas bom, na primeira vez que você foi, né, como você mencionou, você foi com a IESEC, que é uma empresa de intercâmbios. Eles meio que cuidam de tudo para você, né, de visto, de toda essa papelada e burocracias. Na segunda vez, você já foi como um profissional, né, uma pessoa para trabalhar ali nessa empresa realmente como seria um alemão trabalhando, vamos dizer assim, né? Então a parte, imagino, de você fazer o contato, né, aquela parte de fazer entrevista de emprego, nem teve porque você continuou trabalhando lá, mas... Você teve que mudar o seu visto na hora de você voltar para trabalhar e morar aí oficialmente? Como é que foi essa parte burocrática?
Ixi, eu não vou conseguir dar muita dica pro pessoal, porque no meu caso foi muito fácil. Eu tenho cidadania portuguesa também. Então, é como se eu fosse um cidadão aqui na Europa.
Sim.
E não tive que me preocupar com nada disso. Mas eu tenho uma história interessante para contar, que eu, antes de vir para a Alemanha na primeira vez, eu não tinha ainda o passaporte português. Tinha cidadania, mas não tinha ainda meio que a identidade portuguesa, né? Não tinha isso. Uhum. E aí eu entrei com um pedido e o passaporte chegou no mesmo dia que eu ia viajar.
Nossa.
E eu já tinha falado pra empresa que eu era passaporte português. Tinha passaporte português, então não tinha pedido visto nem nada de estudante, de trabalho. Nem sei o que ia acontecer caso não tivesse chegado.
Interessante. E bom, nesse tempo que você tá aí na empresa, o que que eles fazem exatamente?
É uma empresa que revende software de call center. Então, por exemplo, você imagina aqueles call centers que tem vários agentes ali atendendo chamada. A gente vende e personaliza esse tipo de software para outras empresas. Então, é um B2B. E a minha parte é desenvolver componentes de inteligência artificial desse tipo de software. Por exemplo, um voice bot, chatbot, ou talvez um algoritmo de classificação automática de e-mail para facilitar a vida de quem responde e-mail, esse tipo de coisa.
Entendi. Então, mais ou menos, as empresas buscam vocês e elas passam os dados delas, as coisas que elas querem que o chatbot responda, e vocês fazem esse treinamento, mais ou menos?
Isso. É um exemplo de projeto que a gente faz. A gente vê o caso de uso do cliente e a gente desenvolve, por exemplo, um voice bot para esse determinado caso. A gente também tem outros produtos que não dependem tanto de personalização. Tem um que é um sistema de tradução em tempo real, que aqui na Alemanha, na Europa, tem muito estrangeiro, né? Eu mesmo, por exemplo, morando aqui, lembro que no começo foi difícil a questão da língua, de comunicar lá no departamento de estrangeiro, mesmo sendo português, sendo um pouco mais fácil, a comunicação continuou sendo difícil. E a gente desenvolveu um sistema de tradução em tempo real para esses call centers que, se eu quero falar com alguém em alemão, com alguém que fala só alemão e eu falo só português, a gente ainda assim consegue se comunicar na chamada. É como se fosse um Google Tradutor, mas por telefone, que acontece por telefone, onde as duas pessoas não estão frente a frente.
Ah, interessante, bem legal. E eu queria voltar um pouco agora no tempo, né? Quando você foi pela primeira vez para a Alemanha, para você trabalhar ali ainda pela ESEC, qual foi a sua primeira impressão do lugar, da cidade? Como que você arrumou um lugar para ficar?
Cara, realmente foi, assim, voltando no tempo, assim, eu fico pensando a decisão que eu tomei, eu achei que foi muito doida, assim, mas valeu a pena demais. Porque quando eu tomei essa decisão de vir trabalhar aqui, mesmo que fosse um estágio, mas era um estágio full time, 8 horas por dia, até então não tinha tido nenhuma experiência profissional na minha vida de full time. E até então era só estudante, participava de projeto ou estágio 4 horas por dia. Então, não foi só a mudança de país que foi impactante, mas também a mudança de rotina, assim, de ter um trabalho 8 horas por dia e enfim, outras responsabilidades. E de morar sozinho também, até então morava com meus pais. E então foi muita mudança ao mesmo tempo. Mas eu lembro de conseguir um apartamento lá do Brasil mesmo, entrando em site que você busca por alguém que está alugando o imóvel, mas eu aluguei um quarto numa casa que dividia com mais outras duas pessoas, um apartamento com mais duas pessoas, e eu dei muita sorte, porque é difícil achar aqui na Alemanha lugar para morar. Acho que eu dei sorte porque o pessoal fez uma chamada de vídeo comigo e aceitou mesmo indo visitar o apartamento, então acho que deu certo, mas dá para conseguir, é só ser persistente, ter paciência. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, então sozinho, assim, foi muita mudança, assim, a ficha demorou um tempo até cair, mas depois que você passa por tudo, assim, é uma sensação muito massa, assim, que você aprende muito, você desenvolve muitas coisas que você jamais imagina que vai desenvolver, ou passa por situações que você nunca imaginou também, que você está muito fora da sua zona de conforto, está longe dos amigos, família. Mas no final, depois que você passa por isso e olha para trás, assim, é uma sensação muito boa. Não sei, assim, não tem nem como explicar assim direito. É como se simplesmente você tivesse evoluído em determinada parte da sua vida, assim, que não tem como explicar muito, eu acho. Só vivendo para entender.
Legal, muito boa mensagem. E tanto lá no começo quanto agora, o pessoal que trabalhava com você eram mais alemães ou era gente do mundo inteiro mesmo?
Tinha gente do mundo inteiro, tem gente do mundo inteiro, né? Mas tem bastante alemão também, então foi bom até para conseguir treinar um pouco, porque o meu time fala inglês, que é mais desenvolvimento, mas tem muita gente na empresa que só fala alemão, então deu para dar uma treinada com outras pessoas, assim, no almoço, algo do tipo.
Ah, boa. E falando sobre as tecnologias que vocês usam, como a gente fala de IA, geralmente a gente está falando de Python, né? Mas se você puder falar para a gente o stack que vocês usam e, enfim, as tecnologias. Imagina que uma pessoa, né, gostaria de trabalhar na sua empresa, um ouvinte nosso aqui, o que você recomendaria que ele ou ela aprendesse ou focasse?
Bom, eu acho que para a parte de AI, não tem como fugir mesmo. Python é o que mais se usa, né? Claro que você tem outras opções, se você quer otimizar o modelo, assim, mas acho que para começo, assim, e via de regra, ficaria no Python mesmo, não tem por que querer inventar muita coisa agora. E se a gente pensa, assim, a gente trabalha muito com NLP, né? NLP na minha empresa, e conectando muito outras APIs, por exemplo, conectando com inteligência artificial de clouds, como da Azure ou Google Cloud ou AWS e, assim, comentando um pouco mais do que a gente usa, assim, de framework, que a gente usa bastante Hugging Face, que é uma biblioteca de open source de NLP. A gente também tem nossos servidores, nossas APIs desenvolvidas usando Flask em Python. A gente usa RabbitMQ também para comunicação de microservices entre nossos servidores. A gente usa Docker para fazer a containerização dos nossos serviços. E por aí vai, tem muita coisa. Mas uma coisa que a gente faz muito na empresa é quando se trata de voice bot ou chatbot. A gente usa alguns frameworks open source, que um deles é que chama RASA, R-A-S-A, o nome. E também usa de clouds famosas como Google Dialogflow, é uma opção também que a gente usa, que são plataformas mais no-code para você desenvolver uma conversa, assim, como que seria a conversa do robô. E falando mais recentemente dos últimos meses, assim, com Large Language Models, integrando bastante com OpenAI ou com modelos open source também, e usando bibliotecas como LangChain, que é para você meio que orquestrar aí a lógica da conversa mesmo. Então, se você quer comunicar o Large Language Model com um banco de dados da empresa, com um banco de conhecimentos, a Knowledge Base da empresa, a gente usa isso para fazer pipelines que chama Retrieval Augmented Generation.
Famoso RAG.
Famoso RAG. E anda evoluindo bastante essa parte e acho que as empresas estão ficando cada vez mais confiantes em se expor a essas coisas. Claro que tem ainda um pouco de ceticismo, se realmente funciona, ou a questão da alucinação, mas anda evoluindo rápido e as empresas acho que estão ficando cada vez mais confortáveis em arriscar.
Sim, sim, faz todo sentido. E, bom, você entrou num nível mais baixo, né, quando você veio pela primeira vez, mas agora você já está como líder de IA. Como que foi essa escalada sua aí dentro da empresa?
Foi interessante. A minha empresa não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, apesar de não é uma startup, porque ela já está há muito tempo no mercado, é realmente uma empresa menor. E quando eu entrei, os projetos de inteligência artificial começaram comigo na empresa, então foi uma coisa mais que veio de mim, empurrando essas ideias e também da necessidade. Então foi meio que a combinação de coisas, também de alguns pedidos de alguns clientes. Então, nesse ponto, no começo, eu tinha uma pessoa que, minha chefe, ela me orientava, mas mais me orientava, assim, de ideias, assim, para onde que a gente vai. Mas quando era de desenvolvimento mesmo, acabou que eu fui muito autodidata e foi muito na raça, assim, para desenvolver as coisas e aprender. Foi assim, autodidata mesmo. Às vezes não tinha para quem perguntar a melhor forma de implementar as coisas e era muito estudo mesmo e assim, foi assim no começo. E aí chegou um ponto, depois de alguns anos já de amadurecimento, a minha chefe saiu e aí realmente os projetos de inteligência artificial ficaram na minha mão. Era a pessoa que era mais capaz para tocar essas coisas e tinha mais conhecimento do assunto na empresa. Então, e foi muito interessante passar para esse ponto de coordenar também o time, porque você passa a não só ter que desenvolver código, né, mas passa muito a avaliar código dos outros e coordenar as tarefas, entender o que cada um pode contribuir em cada parte do projeto. E também lidar com pessoas é totalmente diferente de só pensar em como que você resolve o seu algoritmo ali, seu problema. E confesso que eu cresci bastante depois de virar assim, o líder do time, porque eu tive que aprender muita coisa, como lidar com situações que eu nunca tinha me deparado antes. Então, foi muito interessante, muito, muito legal também.
Boa, legal. E falando sobre a vida por aí, né? A vida, a cidade, Mannheim, o que, que você tem para falar? O que, que tem de bacana para fazer, de lazer?
Cara, eu assim, no começo, eu tava sozinho. E aí depois minha namorada veio e na última vez agora que a gente voltou casado até. E no começo eu tava até meio assustado, assim, cara, vamos mudar pra Alemanha, lá é frio, o que eu tô fazendo da minha vida, longe de todo mundo, é isso mesmo? Mas acabou que ela que botou mais gás pra gente voltar até. E depois que você estabelece na cidade, cria um ciclo, assim, de amizades, tanto das pessoas locais, alemães ou outros estrangeiros que moram aqui, ou até outros brasileiros, você acaba criando outra família fora do país, vamos dizer assim, seu ciclo de amizade. E aí, quando você tem um ciclo legal, acaba que Fica muito bacana a experiência. E em relação à cidade, aqui é uma cidade que tem muito estrangeiro, é Mannheim. É bem legal, é bem multicultural, assim. Tem até uma parte da cidade que é meio que um bairro turco. Então, parece que tá na Turquia mesmo. É muito engraçado. E, assim, a Alemanha, eu acho que é um lugar que tem uma infraestrutura muito legal. E eu gosto muito da natureza daqui. Tem um ar fresco, assim, não sei explicar. É muito legal também. E Mannheim, assim, coisas para fazer. É uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é andar de bicicleta. Aqui você faz tudo por bicicleta. Então, tá tudo a 15 minutos no máximo, assim, de distância de bicicleta. E é uma coisa que eu nunca vivi no Brasil. É, confesso que era sempre tudo muito longe. Em Brasília, principalmente, é tudo muito longe. E aqui em Mannheim, uma coisa que eu adoro é ir pros lugares de bicicleta e com esse ar fresco, assim. No verão, então, o verão da Europa é maravilhoso, assim. É uma coisa que acho que nem o Brasil ganha nessa parte. Porque o dia vai até 10 da noite, né? E, assim, eu gosto bastante.
E Bruno, agora vamos falar sobre dinheiro, que é uma das partes que o pessoal mais gosta aqui no programa. Você indo aí nessa parte de machine learning, né? Não sei se naquela época, quando você foi, já estava tão na crista da onda, mas agora é literalmente a coisa sobre a qual todo mundo está falando, né? IA, machine learning, enfim. Como que isso funciona aí na Alemanha, no geral, né? Na sua visão e na sua experiência, como que seria faixas salariais, né? Para um profissional, um engenheiro ou engenheira de machine learning júnior, a faixa de um pleno, a faixa de um sênior, de um líder de um time, e também como que funciona o custo de vida, né? Então, o que é barato, o que é caro, aluguel, supermercado, comer fora, etc.
Bom, na minha cidade, Mannheim, o custo de vida é legal. Não é dos mais caros na Alemanha. Se você for para uma grande cidade, como Berlim ou Munique, é bem mais caro o aluguel. Mas na minha cidade, eu diria que o custo de vida é justo. E eu também acho que na Alemanha, no geral, é tudo muito justo aqui. Você consegue trabalhar, aqui não tem nenhuma cultura, no geral, né? Não é cultura workaholic, então eles têm um equilíbrio, assim, de sua vida pessoal e a vida de trabalho, né? De produzir, mas também de viver outras coisas. E custo de então, assim, custo de alimento é justo, eu diria, pelo tanto que você recebe ou pela média de salário da Alemanha. E normalmente dá pra juntar dinheiro para fazer viagem, que é muito legal que você tá perto de tantos outros países, outras culturas, e é muito mais barato viajar aqui no meu ponto de vista. Você às vezes pega um ônibus, um trem, você já tá em outro lugar, e até passagem de avião bem barata também, tipo com a Ryanair, algumas companhias low cost, né, você viaja muito fácil. E quando penso em faixa salarial na Alemanha, também varia de lugar para lugar, então... Em grandes cidades, ou talvez em grandes empresas, eu diria que a faixa salarial é maior, tanto porque o custo de vida aumenta um pouco, como também pela estrutura das empresas aumenta também. Mas na minha cidade, na parte... É o estado de Baden-Württemberg. É uma parte rica da Alemanha. É o lado oeste, né? Era o lado capitalista, né, da Guerra Fria. E acaba que é um lado mais desenvolvido da Alemanha. Até hoje, algumas diferenças econômicas entre os dois lados. E aqui, a faixa salarial está na média, assim, da Alemanha, eu diria. E para uma pessoa que está trabalhando com software ou com machine learning, para um júnior, eu diria que a faixa salarial pode variar de 45 a 55 mil euros por ano, algo assim, 45 a 55 mil euros por ano. E para pleno e sênior, de 55 até 90 mil euros por ano, assim, varia bastante. Ou até mais, né, em grandes cidades. E, assim, eu diria que na Alemanha o salário aqui, assim, para a mesma profissão, o salário aqui ou em um país da Europa como Portugal, não sei, aqui recebe melhor. Na Alemanha os salários são bem competitivos.
Boa. E, Bruno, o seu plano depois aí, né, você já está há algum tempo, é você continuar a fazer a vida realmente aí em Mannheim? Ou você pensa em ir para o Brasil, ou ir para Berlim, ou para um outro país da Europa?
Eu estou muito aberto às possibilidades, às oportunidades que aparecerem. Eu acho que ir voltar para o Brasil agora, eu acho que não faz sentido. Um dos motivos de ter vindo para cá, além das oportunidades de trabalho, também foi facilitar esse contato com o mundo, com outras culturas. Então aqui eu vejo que eu viajo muito mais do que se eu estivesse morando no Brasil. Aqui também na Alemanha, a questão de tirar férias, eu vejo que é mais simples que no Brasil. eu não preciso completar um ano de trabalho para tirar férias, eu posso tirar férias picadas, eu, 2, 3 dias, eu não preciso ter aquele fixo de 5, 10 ou 15, e eu vejo tudo isso como, como coisas que não vejo sentido agora na minha vida voltar pro Brasil, e assim, ainda mais agora que eu não tenho filho e não pretendo por agora.
E como é que funciona a vida noturna aí em Mannheim, né? Não sendo uma cidade tão grande?
Pois é, Mannheim deve ter o quê? Uns 300 mil habitantes. É uma cidade legal, porque ela é média, então ela tem bairros tranquilos, mas o centro é bem movimentado. Assim, sempre tem gente andando, então tem bar, tem boate, tem tudo. É, de tempos em tempos também tem alguns shows que o próprio prefeitura organiza, e é muito legal, assim, eu realmente, assim, não, claro que não dá para comparar com uma cidade grande, mas não é aquela cidade parada, porque aqui na Alemanha tem muita cidadezinha pequena que você anda até de tarde, assim, você não vê uma pessoa na rua, é bem, eu pessoalmente não gosto, mas é uma cidade, sim, que tem um agito legal, assim, para quem gosta.
Sim. E você já tá falando alemão?
Essa é uma resposta. É uma resposta difícil de dar. Quem quer falar alemão? Mas eu acho que eu tô num nível bacana de comunicação, assim, B2. Eu diria que tá mais ou menos no B2. É, não tenho certificado, mas eu estudei alemão um pouco antes de vir. E aqui eu tento me arriscar. Eu sei que eu falo errado gramaticalmente muitas vezes, mas eu consigo me comunicar bem. Mas ainda assim é difícil entender. Se eles falam muito rápido entre si, ainda é difícil de entender. Mas no geral eu acho que eu estou bem integrado assim, na sociedade. Eu consigo me virar. Mas alemão não é fácil, não.
Eu posso concordar com você que eu morei 2 anos aí na Alemanha e não foi fácil, realmente. E Bruno, pra gente fechar agora o nosso papo, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você ou com a sua esposa esse tempo todo aí na Alemanha.
Nossa, perrengue, lixo, vou ter que pensar, vou ter que pensar aqui. Ah, eu achei uma perfeita aqui, quem não é de Goiânia aí, quem não gosta de banana com comida vai rir bastante. Pois é. Que ó, lá na minha empresa tem essa cultura legal de chamar pessoas de outros países, assim, é bem multicultural lá dentro. Então, teve uma época que o pessoal tava organizando, tipo, jantar brasileiro, jantar árabe, jantar alemão. E aí, eu sendo o único brasileiro, né, vou lá com a minha esposa cozinhar na empresa. O pessoal falou, não, faz um prato típico, tinha umas 10, pegou só o time ali mais próximo que trabalha junto, umas 10 pessoas, e falaram pra gente cozinhar. Aí a gente pensou, o que a gente faz? Aí a gente pensou num prato mais fácil, um estrogonofe. Só que a situação foi saindo de controle de uma forma assim que eu quase que eu surtei mesmo, assim, parecia que eu tava passado mesmo. É, eu e minha esposa, a gente começou a fazer o estrogonofe lá, a gente comprou uma batata palha aqui meio alemã, assim, mas que dava pra ser a batata palha do estrogonofe. E aí, como era pra muita gente, a gente tava numa cozinha que não era do nosso costume, o arroz começou a empapar todinho, botou água demais, o frango não cozinhava, porque não era frigideira, era tipo uma panela menor, e era muito frango, então... Ele não cozinhou, ele cozinhou, mas ele cozinhou de um jeito que ficou meio branco, assim, não grelhou. E aí, cara, nossa, aí na hora de servir o prato, eu tava, assim, eu olhava pras pessoas, cara, um cara não conseguiu nem chegar na metade do prato. E antes de servir, eu ainda falei que no Brasil as pessoas comiam estrogonofe com banana, e eu botei uma banana no prato de todo mundo.
Nossa. No Brasil aonde também? Né? Porque...
Pois é, eu adoro banana. Muitos amigos meus me zoam, mas eu, quando era menor, eu chegava na casa dos amigos e a primeira coisa que eu falava é: tem banana pra comer com a comida?
E aí, não, eu também adoro banana com a comida, assim, mas com arroz, feijão e carne, não com estrogonofe.
Não, pois é, eu como com qualquer coisa, cara. Eu como com lasanha, estrogonofe. Que se me der de comida, eu boto uma banana junto, dá pra encaixar. Mas aí o pessoal, alguns gostaram, outros não, mas acho que assim, foi uma experiência meio traumática, assim, eu nunca mais cozinho para mais do que 4 pessoas, eu acho. 10 pessoas já foi demais, ainda mais na empresa, assim, não, foi meio traumático, não sei porque que eu aceitei fazer aquilo.
Muito bom, Bruno. Obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir bastante. E se eles quiserem continuar esse papo com você, perguntar mais, saber mais da Alemanha, de IA, como é que eles fazem? Quer divulgar alguma coisa?
Pô, pode entrar em contato comigo no LinkedIn. Acho que é a forma mais fácil mesmo dessas coisas mais profissional, assim, de entrar em contato. O LinkedIn é legal. E assim, se serve de dica pro pessoal, dá um medo mesmo tomar essas decisões, mas acho que depois que você passa por tudo, vale a pena, é legal.
Sim. E os links do Bruno, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Danke schön, que é muito obrigado em alemão, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, no Spotify, segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, uma coisa essencial hoje em dia no mercado de trabalho. E para o inglês, a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês e também pessoas que têm diferentes sotaques. Então a gente vai ter pessoas da Alemanha, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, que são sotaques que você vai encontrar no seu dia a dia, seja trabalhando como uma pessoa desenvolvedora remotamente para fora do país, ou então realmente indo para um outro país. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então você vai ter as escolas com formações completas. Na área de back-end, por exemplo, com Java, C Sharp, Python. Também da área de front-end, com todos os frameworks. Você também vai ter a escola de Data Science, com curso desde o Excel até o Machine Learning. A escola de DevOps, a escola de gestão e também a escola de inteligência artificial, que vai te ensinar a utilizar as principais ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho, seja na programação, mas também em outras carreiras. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.